Oi, tudo bem? Minasama konnichiwa. Meu nome é Annalisa Posetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp. E esse é o KomorebiCast, um espaço de conversas e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros. O objetivo desse podcast é que pesquisadoras e pesquisadores que passam horas e horas debruçados sobre seus livros e textos sejam os protagonistas, trazendo para os holofotes seus artigos, publicações, monografias, dissertações e teses, que são muito interessantes e de altíssima qualidade. Hoje o episódio é super especial, porque ele fará parte de uma série de episódios em comemoração aos 115 anos da imigração japonesa no Brasil, que é celebrado no dia 18 de junho de 2023. E eu vou conduzir vocês por vários momentos dessa história para que possamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o tema. A ideia de fazer esse episódio surgiu quando estava preparando alguns posts para a ocasião. Me vi entre livros e pesquisas e senti que o tema merecia mais do que apenas um post. E nas idas e vindas do roteiro, decidi que precisava de mais de um episódio para falar de tudo o que tenho pesquisado e lido. Então, anuncio que esse episódio abre uma série sobre o tema da imigração japonesa no Brasil, que pretendo ir elaborando ao longo desse ano. Mas fiquem tranquilos, os episódios sobre a imigração vão aparecer intercalados com as entrevistas que faço com os pesquisadores brasileiros que estudam o Japão. Já estou muito animada para compartilhar as minhas leituras com vocês, e essa temporada vai ser muito especial, cheia de convidados muito bacanas. Então, espero que gostem. A minha intenção com a série não é esgotar o assunto e nem estabelecer que as informações que abordo em cada episódio são as mais importantes. Porém, a cada dia que passa, o contexto que norteou as decisões de emigrar e de receber imigrantes vai ficando mais distante de nós, e os relatos e documentos da época acabam ficando restritos ao universo dos livros e da academia. Inclusive, porque as referências das conversas que muitos descendentes tinham com seus avós, os seus adorados de chans e bachans, vão se perdendo. E achei que seria uma ótima oportunidade organizar alguns conteúdos na forma de roteiros para o KomorebiCast. Há diversas pesquisas sérias e extremamente importantes que tratam do tema. E no episódio de hoje, eu trago um recorte das minhas pesquisas para tratarmos dos antecedentes da imigração japonesa no Brasil. Vamos voltar ao século XIX para entendermos os processos que desembocaram na chegada do navio Kasatomaru, em Santos, em 18 de junho de 1908. A imigração é um tema pelo qual tenho grande interesse, tanto pelas minhas origens italianas, quanto pela experiência que tive de passar 6 anos da infância no Japão com a minha família. Inclusive, um dos meus museus favoritos no mundo é o EPIC, o Museu de Imigração Irlandesa que fica em Dublin. Em maio, quando estive no Japão, o Museu da Imigração Japonesa ao Exterior, mantido pela JICA e que fica em Yokohama, estava no topo da minha lista dos lugares que queria conhecer. É realmente fascinante entrar em contato com a trajetória dos que, em meio à angústia e à esperança, não se conformaram com a condição em que viviam e quiseram mais, e foram parar em locais completamente diferentes do que estavam acostumados. As decisões e as conjunturas que envolvem o ato de sair em busca de condições melhores de vida me intrigam, porque há uma tendência de se imaginar que o que se encontra ao chegar a outro país é pelo menos próximo do que foi idealizado nos processos da tomada de decisão. Você imagina que vai dar tudo certo. Porém, isso nem sempre acontece. E só quem de fato mudou de país sabe das dificuldades que os imigrantes enfrentam no cotidiano. Agora, imaginem como as pessoas poderiam se frustrar quando a transmissão de informação era feita apenas por cartas transportadas em navios e não havia como confirmar se o que os jornais falavam era verdade. E quando olhamos para a imigração japonesa no Brasil, a impressão que pode ficar é que tudo aconteceu sem percalços. Claro que sabemos que foi difícil se adaptar a uma realidade tão diferente do outro lado do mundo. A comida, a natureza, as doenças, as relações sociais, enfim, o cotidiano como um todo exigiu uma adaptação bem complexa. Sem contar, claro, a saudade dos que ficaram na terra natal. Pode também parecer que as portas sempre estiveram abertas aos japoneses e que o Brasil foi, de fato, um país onde era fácil enriquecer, com clima ameno, pessoas abertas, natureza abundante, em que bastava esforço e dedicação para colher os frutos na terra onde tudo dá. Porém, essa não foi a realidade encontrada pelos primeiros japoneses que chegaram ao país. Na verdade, nem pelos primeiros e nem pelos milhares que chegariam aqui na primeira metade do século XX. E esse é o recorte que vou adotar nessa série de episódios. Eu vou falar mais precisamente do final do século XIX até o período da Segunda Guerra Mundial. Falaremos sobre relações diplomáticas, economia, política, racismo, cultura, entre tantos outros aspectos, sempre dentro desse contexto histórico em que o Brasil e o Japão estavam envolvidos. E falarei sobre as tensões e os conflitos que existiram nesses períodos. Realmente, não é um conteúdo fácil, eu sei. Mexe, inclusive, em algumas feridas. Mas não é por serem difíceis de lidar que não falaremos sobre ele. Acima de tudo, o meu objetivo é deixar uma pequena contribuição para que a história não seja esquecida e para que a gente tenha consciência de que a amizade que existe entre os dois países e a plena integração da comunidade nipo-brasileira no Brasil hoje exigiram a colaboração e a evolução de ambos os lados. Para a construção deste episódio, eu usei como base algumas bibliografias que deixo indicadas na descrição do episódio. Mas o destaque fica para o livro Imigrantes Japoneses no Brasil, Trajetória, Imaginário e Memória, organizado pela professora Maria Luísa Tucci Carneiro e a professora Márcia Yumi Takeuchi. É um calhamaço que vale super a pena. E da professora Takeuchi, eu também usei o Imigração Japonesa nas Revistas Ilustradas, Preconceito e Imaginário Social, 1897 a 1945. Antes de falarmos sobre o dia 18 de junho de 1908, precisamos voltar no tempo para entendermos os antecedentes que vou explicar por meio de três elementos: a necessidade japonesa de emigrar, ou seja, de sair do Japão, os trâmites diplomáticos entre Brasil e Japão para que os japoneses pudessem compor a força de trabalho nas lavouras de café do estado de São Paulo, e também o contexto internacional, com destaque para o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Esses três fatores juntos vão nos ajudar a entender a chegada do navio Kasatomaru ao Porto de Santos há 115 anos. Então, vamos lá. Vamos começar com a necessidade de emigrar, ou seja, de sair lá do Japão e ir para alguns desses países. Para vocês terem uma noção, do fim das Guerras Napoleônicas, que é 1815, até o começo da Segunda Guerra Mundial, no final dos anos de 1930, aconteceu um movimento migratório internacional sem precedentes na história moderna. As estimativas não são muito precisas pela dificuldade de se ter os dados corretos do século XIX, mas calcula-se que entre 70 e 75 milhões de pessoas voluntariamente tenham decidido sair de seus países para buscarem oportunidades melhores em outras localidades. O destaque fica para o movimento da saída dos europeus rumo às Américas. No caso japonês, os movimentos migratórios começaram no final do século XIX. Antes disso, durante o período do shogunato Tokugawa, o isolamento do país se dava pelo controle das fronteiras do arquipélago, e as lideranças do governo central mantinham contato com o mundo estrangeiro apenas por pontos específicos e com uma restrita lista de países: a China, a Coreia e a Holanda. Com o advento da era Meiji, que inaugurou o Estado moderno japonês, a saída do país ainda seguiu limitada pelo governo, que permitia o acesso ao exterior apenas àqueles que, estrategicamente, iriam estudar ou trazer referências de fora para o desenvolvimento nacional. O governo ativamente financiava algumas missões ao exterior. Porém, essas restrições não permaneceriam por muito tempo. A situação inicial de Meiji mudou, e o governo japonês se viu sem alternativas a não ser incentivar a saída dos seus nacionais para outras regiões. E o que deu início ao processo de imigração japonesa, começando pelos Estados Unidos e depois avançando para a América Latina e o Brasil? Bom, para explicarmos isso, precisamos falar brevemente sobre a situação interna do Japão. Apesar de todo o progresso material gerado pelo desenvolvimento econômico da era Meiji, que marcou a entrada do Japão na era moderna e o início também da sua industrialização, como sempre, as mazelas sociais acompanharam o avanço do capitalismo na cidade, enquanto o campo sofria para pagar a conta da modernização. Deixe-me explicar melhor. Além das dificuldades geradas pela quebra de safra, os camponeses foram os responsáveis por financiar os primeiros passos da industrialização e da modernização do aparato produtivo japonês por meio do pagamento de impostos extremamente pesados. Mas será que não tinha alternativa de recursos? O governo imperial decidiu que não pegaria empréstimos internacionais para financiar a industrialização, porque isso poderia gerar uma vulnerabilidade externa. Por exemplo, se um país pega dinheiro com credores do exterior, eles podem cobrar juros abusivos. Se você não der conta de pagar, eles podem fazer valer os contratos e ficar com o que foi dado em garantia. Isso geraria uma desvantagem para o Japão, que era um país que naquela época queria muito ser soberano. E o que o Japão teria para dar de garantia de um empréstimo naquela época era terra. E não estava nos planos do governo ceder nenhuma parte para os estrangeiros. E sendo exportador de chá e seda, as chances do Japão enfrentar dificuldades financeiras eram imensas. Além disso, a indústria e o comércio estavam nascendo e cobrar impostos dessas duas categorias atrasaria o avanço econômico. Assim, entre 1870 e 1880, os camponeses foram responsáveis por fornecer 80% dos recursos governamentais. Como era a única opção de recursos, os camponeses eram taxados com impostos altíssimos nesse início da modernização japonesa. O processo é bem mais complexo do que isso, mas deixe-me explicar. A partir de 1873, os camponeses passaram a pagar impostos em dinheiro e não mais em espécie, como faziam anteriormente. O campo não era um espaço em que a economia monetária estava plenamente estabelecida e muitos cultivos eram de subsistência. Por isso, ter dinheiro vivo em mãos era bem difícil. E a cada deflação ou ajuste econômico, as dificuldades de pagar os impostos ficavam ainda maiores. Pensa assim, o preço do arroz cai, você vai ter menos dinheiro, certo? Mas o valor do imposto não muda. Então, é preciso cultivar mais para honrar os pagamentos e nem sempre isso era possível. Quando não dava para pagar as contas, e esses pequenos camponeses perdiam as suas terras para os que tinham condições de comprá-las e viravam arrendatários na própria terra que abriram mão. Ou seja, eles passavam a pagar um aluguel para poder cultivar a terra que era deles. Com o tempo, foi acontecendo um processo de concentração de terra na mão de poucos grandes proprietários enriquecidos. Estima-se que, em 1910, 40% dos agricultores já não eram mais proprietários de terra, ou seja, eles trabalhavam na terra de alguém. Uma alternativa de sobrevivência diante das dificuldades era partir para os centros urbanos em busca de trabalho nas fábricas e nos serviços. Porém, a indústria ainda era incipiente e as taxas de desemprego eram altíssimas. E quanto mais gente procurando emprego, menor fica o salário, porque você tem menos possibilidade de negociar. E o contingente de miseráveis apenas aumentava. Ou seja, nem a vida no campo e nem na cidade estava fácil para os japoneses do século XIX. Juntamente com esse processo, a população japonesa não parava de crescer e passou de 35 milhões em 1872 para 45 milhões em 1900. Em 1910, já eram 50 milhões de pessoas vivendo no arquipélago. Isso se deu principalmente por conta das melhorias nas condições sanitárias e de saúde e também por conta do fim do controle de natalidade que acontecia por meio de aborto e infanticídio. Essas práticas passaram a ser vistas como bárbaras e não podiam continuar. Nesse contexto de crise no campo e explosão demográfica, as tensões sociais aumentaram e os movimentos populares que questionavam a exploração do trabalhador e a deterioração nas condições de vida começaram a ganhar força. E, no enfrentamento da crise, o governo encontrou na emigração uma forma de liberar a pressão que vinha se acumulando. A primeira opção foi os Estados Unidos. Em 1871, Tóquio firmou um tratado com o Havaí e depois expandiu as possibilidades para o Canadá e a costa oeste dos Estados Unidos. Mas, com as mudanças de conjuntura internacional, que explico já já, o Brasil se tornou um novo polo de atração dos imigrantes. E as propagandas do governo e das agências de imigração atestavam que o Brasil poderia ser um paraíso na terra para aqueles que estavam vivendo as condições infernais do campo japonês e dos centros urbanos abarrotados. Vamos então agora ao segundo ponto que mencionei no começo do episódio. vamos falar do Brasil. Primeiramente, o que dizia a propaganda sobre o país? A mensagem que chegava ao Japão mostrava o Brasil como um local de fartura, temperatura amena, com possibilidades de ganhos rápidos e que seria possível retornar rapidamente para o arquipélago depois de alguns anos de trabalho. A pesquisadora Fernanda Torres Magalhães compilou uma série de notícias do jornal Yomiuri Shimbun que retratam bem a mensagem positiva transmitida. Em uma matéria de 1896, o texto dizia o seguinte: o Brasil, na América do Sul, é um país grande, mas com poucas pessoas. A população é de somente 12 milhões e 900 mil, e no Japão somos mais de 40 milhões, sendo que o Brasil é 22 vezes maior do que o Japão, e a população japonesa é 4 vezes maior que a brasileira. Em janeiro de 1908, uma entrevista com o Sr. Mizuno, o presidente da Companhia Imperial de Imigração, destaca o clima ameno do Brasil. Ele disse: no interior do Brasil, quase não tem as quatro estações. Como não há mudanças bruscas de temperatura, tem frutas e flores o ano todo. Pode-se plantar sempre. É um paraíso. Assim, nos primórdios da imigração, a situação interna do Japão e a mídia aliada ao governo foram decisivos para incentivar a saída de japoneses do país. A boa propaganda estava feita. Havia o incentivo do governo e motivos reais para sair existiam de sobra. Agora vamos falar das condições internas. Estamos falando do Brasil do final do século XIX. E uma das grandes discussões que marcaram essa época foi a questão da mão de obra. Em 1850, foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Em 1871, veio a Lei do Ventre Livre, e a mão de obra passou a ser uma preocupação cada vez maior naquele momento, e estava em alta os debates no governo e na imprensa envolvendo a necessidade de repor a mão de obra com trabalhadores livres. E uma das camadas que mais se envolveu nesse debate foi a dos fazendeiros produtores de café do estado de São Paulo. Isso porque, do final da década de 1870 até 1881, a economia cafeeira se expandiu significativamente, batendo recordes de exportação. E como explica a professora Márcia Yumi Takeuchi no livro Imigração Japonesa nas Revistas Ilustradas, Preconceito e Imaginário Social, a entrada dos imigrantes europeus encontrava diversos entraves desde o início, porque a mão de obra branca e livre coexistia com a mão de obra negra e escravizada, e isso gerava diversos conflitos. O que acontecia era o seguinte: a imigração italiana, por exemplo, começou em 1870, porém, logo chegou ao ouvido das autoridades italianas uma série de denúncias de maus-tratos e de violação de direitos por parte dos fazendeiros. Lembram, a escravidão foi abolida no Brasil só em 1888, mas a mentalidade escravocrata não. Por isso, o tratamento dispensado aos trabalhadores europeus não era assim tão diferente do tratamento que recebiam os escravizados. Isso gerou uma série de restrições à vinda dos italianos. O próprio governo italiano não incentivava. Tanto é que, depois de muitas idas e vindas, lá em 1902, o governo italiano proibiu a imigração subsidiada de seus cidadãos para o Brasil. Nesse contexto, uma alternativa foi inicialmente proposta: o imigrante chinês. E é muito importante a gente destacar essa questão que aconteceu na década de 1870, porque a noção de perigo amarelo data de antes da chegada dos japoneses ao Brasil. Segundo o historiador Rogério Dezen, o chinês foi o pioneiro nas representações coletivas do imigrante da raça amarela. O número de chineses que vieram para o Brasil nessa época não foi expressivo, porque em um país que buscava embranquecer a sua população, trazer mais pessoas de uma etnia que na época era considerada inferior não foi uma alternativa vista com bons olhos. Para vocês terem uma noção dessa loucura que era a questão da raça inferior e superior, o Decreto 528, de 28 de junho de 1890, estabelecia a livre entrada no país de indivíduos aptos a trabalhar na lavoura, desde que não fossem criminosos em seus países. Porém, a lei tinha uma exceção. Não eram bem-vindos indígenas da África e da Ásia, porque eles precisavam de uma autorização especial para entrar no país. E no caso japonês, além da tese da inferioridade racial, havia uma questão política que vinha da postura imperialista japonesa, sobre a qual falarei mais em breve. Então, diante desse contexto brasileiro de redução na mão de obra escrava, que se deu a partir de 1850, e dos impasses com os italianos e outros europeus a partir de 1870, surge a possibilidade, que já vinha sendo conversada, de iniciar a imigração japonesa no Brasil. Aquela lei que mencionei há pouco e que proibia os asiáticos de entrarem no Brasil seria revista 2 anos depois. A Lei nº 97, de 1892, sancionada por Floriano Peixoto, autorizava a entrada de japoneses e chineses, desde que não fossem criminosos em seus países. Ou seja, aquela lei que proibia os asiáticos de entrarem no país só foi revista dentro desse contexto específico. Ou seja, a elite cafeeira pressionou porque precisava de mão de obra e os europeus não queriam mais vir devido às condições impostas na lavoura brasileira. Em 1895, foi assinado o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão, depois de quase 3 anos de negociação. Em agosto de 1897, foi instalada a legação japonesa no Rio de Janeiro e, em setembro do mesmo ano, a legação brasileira em Tóquio. Legação é o termo para designar uma missão mantida por um governo em um país onde ele não tem embaixada. E essa representação diplomática foi estabelecida exatamente para negociar a vinda dos japoneses ao Brasil. Mas os próprios diplomatas brasileiros nem sempre foram a favor dessa ideia. Essa oposição aconteceu por 2 razões, uma racial e outra política. Vamos começar pela racial. Existia uma preocupação com a composição étnica da raça brasileira, para usar a terminologia da elite política e econômica da época. Com base nas teorias da eugenia, acreditava-se que o progresso do Brasil só seria alcançado quando a sociedade se tornasse majoritariamente branca. Ah, e essa visão de raça inferior ou superior não era algo apenas brasileiro. O primeiro país a receber japoneses na América Latina foi o Peru, que, tendo assinado o seu Tratado de Amizade em 1873, abriu as portas aos japoneses já em 1899, quase 10 anos antes do Brasil. Porém, segundo Amélia Morimoto, historiadora da imigração japonesa no Peru, a visão de raça inferior também existia por lá. Os intelectuais peruanos da virada do século XIX para o século XX pregavam a necessidade de importar trabalhadores europeus para melhorar a raça peruana majoritariamente indígena. E os imigrantes japoneses eram hostilizados exatamente por serem considerados de uma raça pior. Como essas informações chegavam por aqui, levantava-se a dúvida sobre a validade de se trazer os japoneses ao Brasil. Além desse receio, havia uma questão política, como já mencionei. Era difícil para o Brasil e para o mundo todo, na verdade, entender o rápido avanço japonês que estava se tornando uma nação imperialista na virada do século, derrotando a China em 1895, na Guerra Sino-Japonesa, e posteriormente a Rússia, em 1905, na Guerra Russo-Japonesa. O Japão tinha acabado de se reconectar com o Ocidente em situação de claro atraso econômico e tecnológico, então a capacidade do governo de organizar essa rápida ascensão assustava. O avanço do Japão na Ásia deixou claro que o imperador tinha ambições expansionistas. E as informações que chegavam aos Estados Unidos e ao Brasil também deixavam todos receosos. A suspeita que surgiu ao redor do mundo, e principalmente na Califórnia, onde havia muitos japoneses, foi a seguinte. Será que a saída dos japoneses para o exterior não faria parte de um plano imperialista, já que iam para fora com o apoio do governo? Então, além de serem uma concorrência na mão de obra, os japoneses não poderiam estar tentando anexar cada vez mais territórios ao redor do mundo? Esse tipo de ideia formaria a base de questionamento dos norte-americanos, que começariam a restringir a entrada dos japoneses no país já no começo do século XX. Na visão dos diplomatas brasileiros, as confusões que aconteciam nos Estados Unidos poderiam gerar até mesmo uma guerra com o Japão, e o Brasil não ia querer estar envolvido nessa. A professora Márcia Yumi Takeuchi organizou com primor uma série de correspondências trocadas entre a representação diplomática do Brasil no Japão e a Secretaria de Estado das Relações Exteriores, ou seja, o Itamaraty, entre 1897 e 1942. O primeiro-ministro plenipotenciário no Japão foi Henrique Carlos Ribeiro Lisboa. Ele advogou pela autorização da entrada dos japoneses no Brasil e se empenhou para criar uma boa imagem do país no arquipélago. Em seus primeiros reportes, ele destacava que o ministro de Negócios Estrangeiros do Japão deu fortes indicativos de que criaria uma parceria para a imigração e o comércio. Porém, as primeiras negociações, que começaram em 1897, não obtiveram sucesso. E o sucessor de Lisboa, que é o Manuel de Oliveira Lima, foi na direção contrária, afirmando que era arriscado contratar a mão de obra nipônica por aquelas duas razões que já mencionei aqui, as políticas e as raciais. Ele compilou jornais do Japão que retratavam as dificuldades que os japoneses enfrentavam nos Estados Unidos e afirmava que os mesmos desafios aconteceriam no Brasil. Entre 1901 e 1902, ele mandou uma série de ofícios que qualificava essa imigração como indesejável. Segundo ele, a raça japonesa era inferior e seus costumes estavam distantes da raça ariana. Além disso, a agricultura japonesa era muito diferente da brasileira e provavelmente haveria dificuldades na adaptação. Argumentava também que os japoneses queriam enriquecer rápido e voltar para sua terra natal, o que dificultaria a existência de uma mão de obra mais comprometida, além de uma série de comentários racistas. Por fim, informava que o governo japonês exigia que os nipônicos fossem tratados de forma similar aos europeus. E para Oliveira Lima, isso tudo era um grande risco ao Brasil. Nessa questão racial, o diplomata Luiz Guimarães, que foi encarregado de negócios do Brasil em Tóquio, buscou referências em um estudioso italiano da Universidade de Roma, chamado Grossi, que dizia o seguinte, e eu leio aqui o trecho que está na pesquisa da professora Takeuchi, abre aspas. Um país que aceitasse um mosaico de raças sem afinidades e de diferentes costumes e índole, portanto, incapaz de formar um todo homogêneo, corria o risco de ser desmembrado em vários países organicamente diferentes do ponto de vista étnico. Fecha aspas. Segundo essa tese, o Brasil ainda tinha uma raça instável e a importação de asiáticos seria prejudicial à família e aos hábitos brasileiros, sem contar a tranquilidade política. Ele concluiu que o resultado seria a degeneração, o abastardamento e o hibridismo. E sugeria ao Itamaraty que, discretamente, se opusesse à imigração japonesa, convencendo os fazendeiros de café que não seria uma boa ideia trazer os nipônicos para cá. Ou seja, todo o preconceito que os japoneses estariam para sofrer aqui no Brasil tinha começado bem antes da chegada deles. Mas a oligarquia cafeeira estava decidida a trazer os japoneses por conta dessa série de fatores que eu já venho mencionando. Em termos econômicos, por conta de todos os incentivos do governo, o preço do café se estabilizou em um patamar alto a partir de 1906. O incentivo à expansão da lavoura era evidente, mas faltava mão de obra, porque, como mencionei, os europeus não estavam aceitando as condições de trabalho brasileiras. O café estava em alta e precisava de mão de obra. Assim, diante desse contexto de instabilidade no cultivo, a Companhia Imperial de Imigração, que tinha Ryu Mizuno como representante, e o governo de São Paulo fecharam um acordo em 1907. Em 1905, Mizuno tinha vindo ao Brasil para verificar as possibilidades e as condições de trabalho. E ficou acordado que Mizuno enviaria 3 mil famílias de 3 pessoas aptas a trabalhar em um período de mais ou menos 3 anos. Enquanto isso, o governo paulista arcaria com parte dos custos de transporte. Porém, a representação diplomática do Brasil no Japão fez pressão contra, reforçando que seria uma questão de tempo até os japoneses se tornarem um inimigo dentro de casa. Inclusive, apoiavam seu discurso no fato de que os Estados Unidos já tinha restringido a entrada de novos japoneses em 1907. Mas o governo de São Paulo seguiu adiante, ainda mais com o apoio do governo japonês, que precisava de um destino para os súditos do imperador. Podemos concluir, então, que os fatores que contribuíram para o início dos movimentos migratórios foram a crise interna do Japão, a deterioração na relação com os Estados Unidos e a expansão da economia cafeeira de São Paulo. Bom, já deu para perceber que a entrada dos primeiros imigrantes não foi tão simples e tão fácil assim. Mas em 18 de junho de 1908, chegaram ao Porto de Santos as primeiras 165 famílias, com 733 membros e 48 imigrantes avulsos, que partiram rumo ao interior de São Paulo. 324 eram de Okinawa, 172 de Kagoshima, 107 de Fukushima, 66 de Hiroshima, 49 de Kumamoto, 21 de Ehime, 20 de Yamaguchi, 10 de Miyagi, 9 de Niigata e 3 de Tóquio. E foi apenas uma questão de tempo para descobrirem que o que os esperava não era nada daquilo que haviam imaginado. Mas esse assunto fica para o próximo episódio. Esse foi o primeiro episódio da série em celebração aos 115 anos da imigração japonesa no Brasil. Espero que tenham gostado. Se quiser comentar, mandar sugestões, me manda uma mensagem. E sigam a Komorebi no Instagram, no @komorebitranslations, onde compartilho um pouco mais do meu trabalho. Até a próxima! Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.